ser assessor, que ainda não tinha cumprimentado. Eu considero que quanto mais entidades ouvirmos, melhor, naturalmente, desde que isso vá perturbar os trabalhos e o calendário que temos. A flexibilidade não deve prejudicar, no meu entender, a eficácia dos trabalhos. Tenho para mim presente que nós temos aqui um programa, e eu queria dizer isto a todos, que tem a ver com, portanto, o Banco de Terras, para funcionar bem, tem que ter matéria-prima. E a matéria-prima são as terras. E só se pode ter terras se o cadastro estiver a funcionar como devia funcionar, no meu entender. E há aqui uma pequena, portanto, uma pequena situação que se torna muitas vezes grande. Como sabem, o cadastro está a ser feito numa relação com os municípios e nem sempre há motivação de um ou outro município, nem sempre há motivação para, portanto, valorizar a importância do cadastro. E como nem sempre há, a sensibilidade da parte de um ou outro município, eu penso que nós também devíamos ver essa questão do cadastro. E devíamos, naturalmente, na audição que vamos ter com a Associação de Municípios, porque seria importante que fosse dado um passo, de modo a que a Associação Nacional de Freguesias e as freguesias fossem envolvidas no processo do cadastro. Isto é a minha opinião e, portanto, para que este trabalho que vamos fazer, porque sem matéria-prima não se pode, digamos assim, ter o produto. E o produto são as terras. E as terras têm que ser inventariadas o mais rápido possível. E as freguesias são as entidades que são mais próximas dos cidadãos. Eu posso-vos dizer que uma vez, quando eu estava a trabalhar nas florestas e também como Presidente de Câmara, nós tínhamos um incêndio muito grande e a única entidade que nós tínhamos que nos dava o local certo dos terrenos era os Presidentes de Junta. Porque eu era Presidente de Câmara e confesso que eu, como Presidente de Câmara, não sabia. Né? Portanto, há uma motivação, há uma proximidade, há um conhecimento e quem tem motivação, conhecimento e proximidade pode ajudar a levar este trabalho. Agora, até que ponto é que nós, em termos legislativos, podemos desencadear este processo? Isso não sei. Nós estamos aqui a trabalhar o Banco de Terras. Não sei se este grupo de trabalho pode sugerir que também, ao nível do cadastro, se dê esse passo, articulando com as direções dos grupos parlamentares, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Partido Socialista, se pode dar esse passo para que possamos, efetivamente, ter o alargar do cadastro também para as freguesias. Depois há outra coisa que eu também queria dizer, meus caros colegas, é a simplificação do processo. Eu acho que esta questão do Banco de Terras, ele só pode funcionar também bem se houver simplificação. Isto é, simplificarmos, porque muitas vezes torna-se um processo complexo. E já eu agora vou entrar aqui na simplificação, que é o que eu quero dizer. Vou começar pelo Estado. E muitas vezes o próprio Estado, que tem um conjunto de terras que estão inaproveitadas, e aqui o nosso colega Francisco Rocha, coordenador do Grupo de Trabalho, sabe perfeitamente que só no distrito dele, Monte Alegre, e assim, tem terras e mais terras que estão neste momento que não estão devidamente, portanto, não sei se elas já estão alocadas ao Banco de Terras, e outros concelhos. O caso ali no Porto, estamos a Quinta de Vairão, que também penso que é um dos territórios que deve ser alocado também ao Banco de Terras, e outros que há por aí. Portanto, nós devíamos ver isto em conclusão, que é o que eu quero dizer. Devemos fazer este trabalho numa lógica de procurar que haja a maior abrangência possível para que o trabalho que hoje vamos fazer ele se reflita de uma forma, portanto, produtiva e com resultados positivos, no Banco de Terras e naquilo que é, digamos, a sua disponibilidade, a sua entrega para aqueles que a querem usar e que a querem cultivar. Quer sejam jovens agricultores, quer sejam pessoas que tenham disponibilidade e mão de obra para isso. É isto que eu queria dizer. Muito obrigado. E quanto ao calendário, desde que avaliamos todos, nós queremos é fazer um bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, cumprimento todos. Eu subscrevo genericamente as preocupações que foram aqui transmitidas sobre a necessidade de termos um processo de audição completo de todas as entidades que possam contribuir para este processo. Parece-me, todas me pareceram pertinentes. Gostava de salientar, sobretudo, mas sem que as outras sugestões signifique que as outras sugestões não fazem sentido para mim, mas, por exemplo, a Ordem dos Notários parece-me, de facto, muito importante. Eles têm, para além do mais, enfim, da implicação que têm neste tipo de processos, têm tido uma evolução grande na visão que têm sobre a simplificação de processos e, portanto, podem, para além do conhecimento técnico, digamos assim, que podem ter nesta matéria, podem também ter excelentes sugestões daquilo que podem ser abordagens de simplificação do processo que possam ser depois incorporadas no resultado do trabalho desta equipa e, portanto, queria reforçar sobretudo esse ponto. Muito obrigado.
Faço uma nota ainda, Francisco, se me permite, que tem a ver com o seguinte. Há bocadinho estava a ouvir o próprio Joaquim Barreto, nosso colega, e ele, de facto, disse coisas que também nós subscrevemos e o PSD subscreve, mas eu até colocaria mais uma questão aí em cima. Recentemente, numa audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas, eu coloquei-lhe uma questão relativamente ao facto se não poderia haver aqui algum confronto na missão da Floresta de Gal com esta figura, ou este trabalho, ou este diploma, ou este instrumento novo que é o Banco de Terras. E ele, na altura, disse que sim, está gravado, disse que sim, e que até precisava do apoio do Parlamento para fazer esse trabalho. Bom, recorda-me também que, numa audição regimental, quando lhe perguntámos à senhora ministra sobre o Banco de Terras, ela até disse: ah, isso é uma coisa muito mais da floresta do que da agricultura. E depois foi o próprio Rui Martins, secretário de Estado, que agora está de saída, que corrigiu, dizendo: bem, não é bem assim, isto da agricultura também é muito importante e tal. Ora, isto leva-me para dizer o seguinte: tem razão, há bocadinho, o Joaquim Barreto, nosso colega, quando ele falou em algumas terras do Estado que nós gostaríamos de ver incorporadas aqui no Banco de Terras, é bom que também fique claro, efetivamente, quais são as terras com potencial para passar para o Banco de Terras. Porque eu tive essa oportunidade de fazer a pergunta quando foi a discussão na Generalidade, ninguém respondeu, e até falei também da questão de Vairão, e podia ter falado de outras, até de brincar falei na Companhia das Lesírias. É preciso que se perceba bem o que é que nós estamos a dizer. Certo, eu sei que está aqui, mas nós vamos construir uma lei que queremos que ela tenha uma aplicação prática. Não é fazer uma lei para dizer: olha, fizemos uma lei muito bonita, mas na prática ela não tem nenhuma aplicação. Não. Portanto, de facto, ouvir as entidades todas que sejam necessárias para acrescentar valor ao nosso trabalho, sim, mas também para ir dirimindo estas dificuldades todas que no final podem acontecer. Portanto, eu senti-me confortável, acho que todos nós, olha, fizemos um trabalho o melhor possível, ouvimos toda a gente, incorporámos os contributos que de facto são importantes para que este instrumento funcione em benefício daquilo que é o desenvolvimento agroflorestal que pretendemos, da agricultura, tudo isso, e portanto, eu prefiro partir com algum cuidado, mas partir de forma avisada. Portanto, vamos ver quem são as entidades todas, se houver mais alguma que se lembrem ou que alguém se lembre, devemos incorporar, porque eu prefiro demorar um bocadinho mais de tempo, mas fazer o trabalho bem feito. É só esse contributo.
Muito obrigado pelo contributo que todos os grupos parlamentares fizeram chegar. Sem nenhum preconceito em relação a isso, acho que podemos alargar um pouco mais, mas também queria fazer aqui duas ou três pontuações que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, nós já temos uma lei aprovada na Generalidade e agora vai correr o processo de especialidade. E, portanto, a base que nós temos já é uma boa base. Portanto, vamos agora aperfeiçoar aquilo que está escrito. E em relação, por exemplo, à questão dos direitos, e por isso é que eu fazia a pergunta: porque a Ordem dos Advogados, porque é que a Ordem dos Solicitadores, nós não beliscamos minimamente naquilo que são os direitos dos proprietários das terras. Portanto, nós não entramos, não fazemos nenhuma proposta de alteração em relação a isso. Há aqui realmente uma questão importante que eu também queria pontuar. Em relação às terras que neste momento estão no domínio público do Estado, já é descrito nesta proposta de lei, que agora aprovada na Generalidade, como é que se vai processar exatamente essa consulta aos institutos. Portanto, nós não vamos tirar terras à Companhia das Lesírias, mas provavelmente todos os institutos públicos ou outras entidades do Estado que não tenham rentabilidade ou que não queiram aproveitar os terrenos agrícolas e não só florestais, obviamente têm aqui uma oportunidade para fazer essa rentabilização desses mesmos terrenos. Portanto, já está, não vale a pena estarmos aqui a inventar ou irmos à casa zero, porque realmente já está escrito como é que esse processo se vai processar. Se pode ser aperfeiçoado, pois provavelmente pode. Mas também há aqui noções que nós temos que ter bem presentes. Por exemplo, está escrito nesta lei de que não é o Parlamento que vai dizer ao Governo qual é a entidade que vai gerir esses mesmos terrenos que vão passar para o Banco de Terras. Porquê? Porque na versão inicial, daquela lá mais atrás, em 2016, a tutela das florestas e da agricultura era única. Agora não é. Portanto, vai competir ao Governo, e bem, dizer qual é a entidade que vai gerir exatamente estes terrenos. Não nos compete a nós, a Assembleia da República, dizer qual é que vai ser. Se é Florestegal, se é uma ou outra qualquer entidade, se é a Companhia das Lesírias, se é... Não sei, não faço ideia. Acho que deve competir, e bem, à esfera do Governo dizer qual é que é essa mesma entidade. Dito isto, o que me parece, quem está neste momento a fazer o registro do cadastro simplificado é uma estrutura de missão para a expansão do sistema de informação cadastral simplificado, que engloba já o IRM e a DGT. Portanto, se nós quiséssemos, e é essa proposta que eu vos faço, em vez de estarmos aqui a duplicar ou a fazer uma lista mais extensa dessas mesmas entidades, se pudéssemos concentrar isto tudo na estrutura de missão, que tem dados atualizados sobre o ponto de situação da questão cadastral a nível nacional, se calhar estamos também aqui a fazer alguma simplificação e estamos provavelmente também a ganhar tempo. Em relação a mais algumas outras sugestões de entidades, considero, mas isso é a minha opinião, mas também queria ter esse vosso consenso. Já que não estamos a mexer em questão de direitos, em questão de propriedade, se faz algum sentido, ouvimos a ordem dos advogados, dos solicitadores, seja lá o que for, dentro desse âmbito, porque realmente não estamos a beliscar, não queremos beliscar nenhum dos direitos adquiridos de quem já é proprietário. Terrenos sem dono têm um prazo limite, segundo a nossa Constituição, de 15 anos. Só no final desses 15 anos é que o Estado é que fica com a sua posse, e, portanto, não nos parece que estejamos a beliscar. Exatamente por isso é que não me parece, do meu ponto de vista, que devemos alargar essa audição à ordem dos advogados e à ordem dos solicitadores. Mas, como é óbvio, Vossas Excelências é que são soberanos. De resto, nenhum outro preconceito em relação ao alargamento das entidades a ouvir. Provavelmente vamos ter que arranjar mais um dia para essas mesmas, porque aquilo que eu queria propor, e já também deixo à vossa consideração, é de cada lote fizéssemos 3 lotes de 5, portanto, até ao máximo de 15 entidades. Portanto, ficaria assim... 11, 18 e tenho isto escrito em qualquer lado. 11, 18 e 25 de janeiro. Força, Sr. Deputado.
Eu queria dizer que, portanto, e sugerir que, sem prejuízo que nós possamos ouvir mais entidades, que não o decidíssemos agora e decidíssemos com o decorrer dos trabalhos. Portanto, que houvesse da parte aqui do Grupo de Trabalho uma flexibilidade no sentido de, se com as audições que vamos fazer, se concluir que depois é importante ouvir mais uma ou outra entidade, mas não agora, mas ficasse essa abertura e avançássemos com essas entidades que estão aí. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, avançássemos com o que está aí, com o que propôs o coordenador, o deputado que
escolheu.
Avançássemos, desculpem, o que eu queria dizer assim, avançássemos com a proposta que apresentou aqui o coordenador e mostrássemos aqui a disponibilidade e a vontade de, em função do que fôssemos ouvir, chegasse à conclusão que havia necessidade de abrir mais uma outra entidade, elas depois surgiriam. Acho que essa que era a proposta. Porque estamos agora aqui, senão depois eu indico uma entidade, outro indico outra entidade, nós nunca mais saímos do. Portanto, ouvimos essas entidades, elas são estruturantes. Têm o poder local. Tem o movimento associativo e, portanto, ouvíamos estas entidades, mas ficava já hoje aqui um ponto, uma decisão de que, por consenso alargado entre as partes, nós ouviríamos mais entidades em função daquilo que fosse a matéria das audições e a que o dissessem cada uma das entidades. Digam?
Juntaríamos só este lote inicial de 8, esta
estrutura. Sim, isto é a minha proposta.
Eu preferia então fazer o seguinte: manter a audição do que tínhamos requerido, sem prejuízo de colocarmos na parte final essas entidades. Portanto, fica o compromisso, se for necessário, manter, porque eu quero dizer o seguinte: é evidente que a minha formação jurídica dá-me uma visão diferente daquela que tem o Francisco. E, portanto, eu sei muito bem como é que esta coisa funciona. E os advogados e os solicitadores são detentores de uma experiência nesta área que pode ser muito positiva, a sua visão, para nós. E para que isto funcione bem. Não, é...
Não percebi.
Não percebo o que é.
Não, não percebo. Nós não estamos a
mexer
nisso. Nós estamos a mexer nisso. Desculpa, Paulo.
Nós não estamos a mexer nisto? As coisas não são exatamente assim quando são detalhadas. Eu imagino. Não tenho dúvidas nenhumas, mas eu admito.
Não está em alguma porta para a gente ir beliscar direitos. Não está em lado nenhum, por isso é que eu acho. É assim, não vale a pena irmos por caminhos que esta lei nem sequer toca. Não abre. Esta lei pretende rentabilizar, pôr à disposição da sociedade, dos jovens agricultores, das cooperativas, terras que durante.
Sr. Deputado, desculpe-me uma coisa. Quer dizer, se não há nenhum problema, eu não sei qual é o problema de os ouvir. Então, a gente ouve e conclui que não há problema nenhum. Agora, eu acho, é o meu contributo, que era importante, e isto foi uma coisa pensada. Isto, quer dizer, há aqui uma série de coisas, não vou estar agora aqui a escalpizar a lei. Esta lei tem questões jurídicas muito complexas. Não é assim tão linear. Uma coisa é escrever e depois é detalhar. São coisas muito diferentes. E acho que, se houver... Olha uma coisa. É muito importante que todas as pessoas que são titulares de propriedades e que têm direitos inerentes à propriedade sejam devidamente ouvidas. E os advogados, os solicitadores, são as pessoas que mais mexem no terreno com o direito de propriedade. E, portanto, há aqui questões de direitos inerentes à lei de propriedade que me parecem importantes, como, por exemplo, eu quero dizer, Francisco, com toda a franqueza, que esta questão das terras do Estado é uma questão muito complexa, desde já. Porque a lei o que diz é uma coisa muito simples. A lei determina e diz assim, por exemplo, o Banco de Terras, no artigo 4º, é constituído, não diz pode ser constituído, diz é constituído. Pela totalidade dos prédios, exclusivamente ou predominantemente rústicos, com aptidão agrícola, silvopastoril ou florestal. Do domínio privado do Estado e dos institutos públicos. Faço-lhe uma pergunta. No caso de Vairão, é automática a integração... O que é que diz? O quê? Não, onde é que diz isso?
Sim.
Não, diga-me onde é que diz isso. Onde é que diz isso? Diga-me lá. Ora, e se calhar, está bem, está bem, lá está. Lá está, não, 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 tem, não tem a ver. Tem a ver para lhe dar um exemplo.
Porque
é trabalho.
Oh,
posso terminar? É trabalho que eu acho que nós aqui em sede de especialidade podemos melhorar. Para saber como é que vai ser essa coisa. Porque senão, se não, do Estado, o que é que faz? Não dá nada. Cada ministro diz, não dou nada. E não há terras do Estado. Aliás, quero dizer uma coisa. Quero aqui apreciar, e já lhe disse pessoalmente, a sinceridade, a honestidade do secretário de Estado das Florestas, quando ele, de forma muito clara, admitiu que havia um conflito entre a missão da Floresta Legal e o Banco de Terras. Ele disse de forma muito clara. E disse, e eu espero que o Parlamento nos ajude a resolver esse problema. Isso está gravado. Quando me falam em tutela, os seus ministros, que vão ter que ter, obviamente, tomar decisões sobre estas matérias, olha, o Secretário de Estado foi muito claro.
Posso? Obrigado. Mais uma vez, estamos aqui a fazer uma confusão total sobre as coisas. Primeira questão. Ordem dos avogados e dos solicitadores tem a ver com terrenos privados, não tem a ver com o Estado. Nós estamos, este Banco de Terras pretende, conforme eu disse, rentabilizar terrenos sem dono conhecido. Portanto, se eles não sabem quem é o dono, nem ninguém sabe, portanto, não há aqui nenhum conflito de interesses.
Primeira questão.
Em relação à questão da Floresta Legal e do conflito de interesses com o Banco de Terras, desculpa, mas não tenho exatamente a mesma leitura. Porquê? Porque neste momento a única entidade capaz de gerir esses terrenos sem dono durante estes 15 anos, é a Floresta Legal. E aquilo que esta lei diz é exatamente, não é só, ou não vai ser só, a Floresta Legal. Podem ser jovens agricultores, podem ser cooperativas, podemos dar isso a outros jovens empresários. É isso que diz. E, portanto, não conflitua, abre. Dá outras possibilidades de utilização, de rentabilização durante esses mesmos 15 anos. Se até lá aparecer alguém que diga que essa terra é dele, esses direitos são mantidos, só tem unicamente que cumprir os contratos de arrendamento que estão estabelecidos. É isso que diz a lei. Tudo o resto são efabulações, porque não há. Mal feito fora, se este Parlamento andasse segundo o pensamento daquilo que o senhor ex-administrador da Floresta Legal pensava que era o Banco de Terras, provavelmente não leu com atenção. Aquilo que se quer com este diploma, que eu sublinho mais uma vez, está aprovado já na generalidade, é abrir a rentabilização desses terrenos. Não é fechar, não é ainda pôr lá mais coisas só na Floresta Legal. Provavelmente vão ficar com alguns, claro. Evidentemente que sim. Agora, vamos dar a possibilidade a que outras entidades também o possam gerir, se calhar de uma outra forma, durante esses mesmos 15 anos. E exatamente por isso é que eu continuo a achar plenamente de acordo em relação às outras entidades. Não me parece que na questão da ordem dos advogados e dos solicitadores, porque não estamos a mexer na titularidade da propriedade privada, sejam pertinentes ouvir. Agora, vossas excelências é que dizem como é que é. Não, porque aí não estamos a beliscar direitos. É só isso.
Bom, eu mantenho essa vontade. Duas ordens dos advogados, notariado e solicitadores. Pronto. Acho que era importante para consensualizar essas coisas. Olha, até para ficar claro que, de facto, os direitos adquiridos não vão ser prejudicados. Até porque essa coisa da figura de terras sem dono é uma coisa que não existe.
Não existe?
Juridicamente não existe. Não existe. Não existe? Ah, pois não existe. Esse é que é o problema. Não existe?
Pois, eu acho que existe.
Ah, pois eu acho que não.
Só, mas, Paulo, não vamos fazer finca-pé. Portanto,
podíamos pôr no final a última parte.
Mas calma lá. O IRN já faz parte desta estrutura de missão.
Sim.
E a DGT também.
Sim.
não, mas estão exatamente. Há aqui, há aqui uma questão operativa para. Portanto, 8 mais estrutura de missão, parece-me bem, porque tem dados atualizadíssimos e que nos vai dotar certamente de uma visão diferente. Portanto, esta estrutura de missão. E depois para o final ficava o quê então, diz?
Ficava a ordem dos notários.
Ordem dos notários.
A ordem dos advogados.
Ordem dos advogados e dos solicitadores.
E dos solicitadores.
Pronto, ok. Então vamos fazer, se estiverem de acordo, um primeiro lote de 5 entidades já dia 11. A CNA, a CAP, a Confagri e a JAP. Sim, também quero ouvir. Calma, sim. Ok. Portanto, estes 5 para dia 11, pode ser?
Sim.
Depois, a seguir, um outro lote. Balada e Florestas, Associação dos Municípios e das Freguesias. E podemos aqui pôr mais uma que pode ser a DJADR. E depois o último lote ficava então a estrutura de missão, a ordem dos notários, a ordem dos advogados e dos solicitadores, é isso? Portanto, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Francisco, falta-nos aqui uma, que é a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores, senão vai haver aqui
está.
Uma.
Está? Ah, não.
Eu acho que passou-nos essa.
Sim.
Há uma outra que é a CNJ, a Confederação Nacional de Jovens.
Então passa para o primeiro lote. CAP, CNA, Confagri, AJAP e essa CNJ.
Certo.
Certo. Primeiro dia, 11. Depois Baladi, Florestas, Municípios, Freguesias, e eu não sei se neste lote se calhar não punhamos logo a estrutura de missão, porque já que vamos ouvir freguesias, municípios, punhamos a estrutura e ficava depois as ordens mais para o fim, se calhar faz sentido mais a direção geral.
Pode ser.
Pode ser?
Pode ser, pode.
Pode ser?
Pode.
Pode ser? Pronto. Depois, no último lote, então fica a DGADR, ordem dos notários, dos advogados e dos solicitadores. Pode ser assim? Portanto, 11, 18, 25. Quarta-feira de manhã. Está bem? Certo?
Sim, sim.
Okay. Para
mim, tudo bem. Pronto. Quem é que falta aqui dos nossos colegas? Falta o PC.
Falta o PCP e o Chega.
E o Chega. Okay. E o Bloco.
E o Bloco.
Ok.
Acho que se não vinham, podiam mandar por escrito. Portanto, acho que nós agora também vamos fazer essa súmula e vamos partilhar. Portanto, calendarização está, audições. Pronto, depois terminado este período de audições, vamos dar mais tempo, como é óbvio, para a apresentação de propostas de alteração, para culminarmos este nosso trabalho o mais rapidamente possível. Previsivelmente até 31, mas se pudermos avançar mais uma semana, também vamos avançar, como é óbvio. Mas era muito importante que ficássemos focados, porque senão isto arrasta. E acho que podemos fazer aí um bom trabalho. E, portanto, se mais nada houver em contrário, agradecia mais uma vez a vossa presença, os vossos contributos, a nossa discussão, e marcaríamos então a nossa próxima reunião na próxima semana, dia 11. Está bem?
Quarta-feira.
Ok? Dia 11. Dia 11.
10 horas, talvez, não?
Vamos tentar marcar para as 10? Rui?
Capaz de ser melhor, não é?
Barreto, dá? 10? Dá? Pronto. Pode ser? Porque são 5 entidades.
Senão o 10 e meia, não sei, é só para vermos.
Vejam, para mim.
Não pode ser 10 e meia, não tem.
10 e meia?
10 e meia. 10 e meia, pode ser 10 e meia. Não me tinha lembrado disso, Barreto. Vocês têm toda a razão.
Nas terças já cá estamos.
Pois foi isso que eu pensei. Foi isso que eu pensei.
Então 10 pode ser 10. 10. 10. 10. 10. Ok. Muito obrigado, sim.